É bem isso mesmo, prefeito. A gente não pode contar uma história que não aconteceu. A gente não pode contar uma história que não aconteceu. Por outro lado, você não pode apostar com a vida da população.
Prefeito, o Wellington mandou uma mensagem aqui, ó. Bom dia, sou o Wellington. Acredito que uma lei municipal no sentido de aplicação de uma multa para cada pessoa encontrada aglomerada seria uma boa solução. E aí o dinheiro recebido das multas seria direcionado para o hospital municipal.
Wellington, obrigado você, entendeu? Até então eu queria até agradecer ao Legislativo, entendeu? Que na quinta-feira passada tivemos... Quarta-feira passada tivemos foi convidado o Legislativo para a gente tentar achar uma solução para a Covid, para você ver como é que a gente está tentando buscar. Compareceram os vereadores lá, entendeu? Estamos produzindo essa lei, estamos produzindo justamente nesse sentido, entendeu? De ter multas severas, entendeu? Para que as aglomerações, para uma série de coisas que é a lei, uma lei. E a Câmara está junta com a gente nisso. Então, eu queria até agradecer a todos os vereadores que compareceram lá para tomar essa medida. A lei já está sendo elaborada, já está arrematando, só que a gente não pode fazer a toque de caixa. A gente tem que ver as nuances que
as
pode.
As questões jurídicas,
né? Todas, mas está indo, entendeu? E outra coisa, no nosso novo decreto já existe uma lei. Já existe a punição, entendeu? Com multa. E existe mais ainda. Agora nós vamos começar a filmar as pessoas. Porque nós tivemos o problema de agredir alguns dos nossos colaboradores que estavam na fiscalização, entendeu?
Sério?
E nós tivemos um problema que teve a agressão aí, que está sendo apurado pela polícia, que não pense que vai ficar impune, que não vai. Vai ser apurado.
O fiscal de saúde foi lá, viu uma aglomeração, foi agredido.
Não, foi agredido na barreira.
Na barreira.
E outros foram agredidos verbalmente, entendeu? Por fazer a função deles, doutor.
Só.
Chega um absurdo de ser agredido, entendeu? E isso, o que é que acontece? Os nossos fiscais estão instruídos. Vão gravar todas as abordagens, vão filmar todas as abordagens, entendeu? E outra coisa, está indo para o Ministério Público. Uhum. Agora o Ministério Público está vindo junto com a gente, entendeu? Para... responder, se a gente não deu conta com a fiscalização, se a polícia não deu conta, agora eles vão responder no Ministério Público.
Eu recordo que na nosso último bate-papo, né, a Jaciara estava aqui, o doutor Bruno e a doutora Mayra Rosa, né? E uma das perguntas de maior recorrência era assim: ah, eu já denunciei na saúde, ah, eu já chamei o agente no Disque Denúncia, ah, mas não sei o quê. O agente fiscalizador de saúde não é polícia, não tem poder de polícia, apenas de fiscalizar. Foi até citado, Jaciara, que as pessoas que visualizassem ali o vizinho, sei lá, alguém aglomerando, fazendo festinha, churrasco, que fizessem um boletim de ocorrência para que a polícia pudesse tomar as devidas medidas cabíveis. Porém, as pessoas não querem fazer isso. Mudou alguma coisa de lá para cá, Jaciara?
Então, na verdade, continua o mesmo, né? A gente pede que as pessoas denunciem, né, corretamente, que as pessoas não fiquem inibidas. Nossos fiscais estão aí, né? E a gente vai ter mais fiscais aí preparados para poder ajudar a população. Só que, como o doutor já falou, e a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, é a consciência de cada um, gente. Não adianta você ir para a cidade vizinha, para outras cidades, beber, aglomerar, sentar no bar que está aberto, que, né? No estado que a gente está, que a gente se encontra hoje, você está enganando a quem? Quem que você está enganando? Sabe? Então, assim, próprios alguns vereadores, próprias pessoas, assim, que deveriam dar exemplos, não estão dando exemplos. Estão se aglomerando, postam fotos. Então, assim, tá enganando a quem? Só que depois, na hora que precisar da saúde, lembre-se que não vai ter leito, tá? Lembre-se que a gente está fazendo de tudo para ajudar. A gente está aqui implorando, pedindo, conversando, né? Traz um médico, vem outros médicos. Então, assim, a gente está fazendo o que a gente pode. E a gente está exausto, porque o vírus está aí. As pessoas estão morrendo. A gente está pedindo, por favor, que as pessoas apenas tomem consciência. Uhum. Sabe? Façam a sua parte, pensem na sua família. Mas nem isso, sabe? Parece que nem isso... consegue fazer com que as pessoas tenham consciência. A gente, igual o médico falou, a gente não tem tantos problemas com os mais velhos, as pessoas mais de idade, as pessoas mais velhas têm consciência, o problema são os jovens. E aí o que acontece? Muitas das vezes, né, o que tem mudado o cenário também, mas muitas das vezes eles não têm tantos sintomas, acha que não vai acontecer nada. Uhum. E aí quando vê, foi para casa, aquele pai que não sai, que fica lá em casa trabalhando, pega o vírus. Por quê? Porque o filho foi numa festinha, foi numa outra cidade sentar no bar e tomar uma cerveja com os amigos e acha que nada vai acontecer. E aí leva o vírus.
Mas a culpa entendeu? É de vocês que não fizeram mais leitos de UTI para tratar. Que nem o nosso amigo ouvinte falou aqui, que eu não sei nem quem é, enfim.
Só um parênteses, só para contar uma história curta.
Sim.
Teve um paciente de Cruzeiro semana passada, que ele falou assim para mim: doutor, não sei o que mais eu posso fazer para segurar os meus dois filhos dentro de casa, um de 25 e um de 27 anos. Se o pai não consegue segurar dentro de casa, o consciente... chamando a atenção, fica muito difícil. Agora, a questão maior de toda essa história é que, infelizmente, o pai e a mãe do cidadão é o prefeito. O pai e a mãe do cidadão é o prefeito.
Aí complica, né?
Gente, eu queria só ressaltar uma coisa aqui que o Fernandinho me lembrou. Uhum. Não causando polêmica, mas uma coisa que a nossa cidade... Ontem eu conversei com o Diogo de Caxambu. Ele falou assim: mamico, você vai fechar tudo, como é que vai fazer? Eu falei assim: Diogo, cada um tem uma realidade. A tua realidade é uma, a minha é outra. Tem algumas coisas que são comuns. O comum o que é? É os finais de semana. São o trânsito de pessoas, entendeu? Que pode, com essas festas, entendeu? Essas aglomerações, trazer o vírus. Mas uma coisa em especial nosso aqui, o que é? Hoje, os turmeiros que tem, que vêm para cá, entendeu? As pessoas de fora que vêm para cá. Isso eu quero deixar bem claro, é o seguinte: nós tivemos uma reunião com os produtores cítricos, né, aqui, e ficou afinado com eles. Qualquer turma que entrar dentro de Minduri a partir de agora, eles vão ficar 14 dias, de 10 a 14 dias dentro de casa. Dentro de casa. Entendeu? Então, isso foi feito e eles vão vir com os testes prontos, entendeu? Pelo menos para a gente tentar minimizar essa situação. E todos concordaram e foram solícitos nisso aí. Uhum. Então, se vocês verem alguma turma chegando, se vocês verem algum desse pessoal estiver na rua, é só nos avisar, porque a gente primeiro, no intuito, entendeu? Da gente prevenir eles, a gente vai falar primeiro, vai divertir eles, nós vamos fazer uma notificação e aí assim vamos começar a aplicar multas, e são multas. Às vezes para a gente é pesada, mas para eles não sejam, né? Mas é a partir de até R$1.000, entendeu? A multa para esses turmeiros que estiver descumprindo. Uso de máscara, entendeu? Fora do local, eles podem vir, vai ficar acomodados no local que estiverem durante 10, 14 dias, entendeu? Que está sendo definido aqui dentro do decreto. E para isso, outra situação que eu vou abordar de uma vez, que todo mundo fala, é a questão da Marluvas, entendeu? A Marluvas é a maior empregadora do município, entendeu? Faz um trabalho excelente. Como é que vai conter isso dentro da Marluvas? O pessoal da Marluvas, a direção da Marluvas, tem dado todo o apoio que precisa, entendeu? Na Covid. Agora, se vai fechar a Marluvas, fechar de que jeito? Entendeu? Elas têm um decreto de utilidade pública. Você não pode simplesmente chegar a fechar uma empresa que tem um decreto. Ela é essencial, entendeu? Ela produz material para hospitalar. Então, você não adianta falar que você vai fechar, que você não vai fechar. Seria mentira. O que a gente tem que fazer? É tomar medidas, entendeu? Nós vamos ter um fiscal dentro da Marluvas para ver se está cumprindo as determinações que foram impostas, entendeu? E que ele já tem uma determinação rígida lá dentro lá. Mas eu quero falar para vocês, a Marluvas é uma parceira, entendeu? Para a gente tentar chegar num denominador comum.
Cruzília, por exemplo, tem a realidade do laticínio, que a gente conversou, né? Como fecha o laticínio e despreza 85 mil litros de leite dia. Então, né, é difícil essa conciliação.
Chegou esses dias falar assim: por que funcionam as coisas? Fecha isso, não fecha aquilo e não fecha os silos, entendeu? O agro que toca o país. Se você não produzir, como é que vai ter o arroz, vai ter o feijão, vai ter o fubá? Entendeu? Então as pessoas, parece que eles ficam procurando, doutor, entendeu? Picuinhas, entendeu? Para poder justificar aquilo que você acabou de falar aí.
Exatamente, gente. Toda vez que eu vou aqui no mercado, o funcionário está usando máscara. As pessoas entram no mercado de máscara. Você vai na farmácia, o pessoal está de máscara. As pessoas vão na farmácia de máscara, o pessoal está ali. O que está em jogo não é esse tipo de situação. É essa questão das pessoas fazerem a sua parte. Tem até uma sugestão aqui, ó. A Patrícia Farmacêutica diz o seguinte: seria muito bom ter um centro de Covid para todos irem no local apenas e assim evitar sobrecarregar o hospital, e as pessoas estão perdidas sem saber onde ir. E treinar os fiscais para que tenham segurança nas suas atuações. Cruzília, por exemplo, tem um centro de Covid onde só atende os sintomas prováveis desse vírus. O que vocês têm para comentar?
Bom, no momento, diante do tamanho da nossa cidade, do nosso município, nós temos esse centro concentrado no hospital.
Sim.
Entendeu? E uma questão até que vem sendo nos passados com relação às farmácias, tem muitas pessoas, às vezes, mascarando os sintomas, com medo de ir ao hospital, e vão direto às farmácias comprar algum tipo de medicação que possa ajudar no resfriado ou mascarando, sim, uma possível Covid por conta própria, entendeu? Uhum. Então, assim, isso às vezes as farmacêuticas, elas estão sentindo que as pessoas podem estar mascarando esse vírus, né, em casa e tentando se automedicar de uma maneira talvez... não vou dizer irresponsável, não sei se seria a palavra, mas eu acho assim, não tenham medo de procurar os sintomas. Qualquer pessoa pode manifestar, pode acontecer com qualquer um, mas procurem a ajuda médica. Um determinado estabelecimento faz a aferição de temperatura. Se deu uma temperatura alterada, qual é o critério? Encaminha para o hospital. Então, assim... Tem o atendimento nos PSFs, pode estar ligando nos PSFs, ligar no hospital. Então, assim, tem todo um suporte, entendeu? Uhum. O que não pode é as pessoas fazerem uma automedicação e esconder alguma coisa que possa estar realmente vindo a acometer a saúde.
Acho que ninguém melhor para falar sobre automedicação que o doutor José Morato.
Deixa eu só falar uma coisinha aqui, depois, só para ressaltar. Todos os testes feitos particular, eles são direcionados para mim, os resultados.
Certo.
Então, eu tenho recebido uma grande quantidade de resultados. E aí, quando eu passo para as meninas, né, que fazem o monitoramento, uai, mas quem que é essa pessoa? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, tá com algum sintoma? Procura os PSFs, procura o hospital, ligue para o seu agente de saúde. Não, a pessoa vai, faz o exame por conta própria. A gente nem sabe que aquela pessoa tá com algum sintoma. A gente já não tá nem monitorando, porque aí eu não sei com quem que ela teve contato já.
Sim.
E aí vem o resultado lá para mim, positivo. Aí que a gente vai dar conta que aquela pessoa tá positiva.
Para colocar, aí tem que ir atrás.
Aí tem que ir atrás, aí procurar saber com quem que ela já teve contato. Então, assim, gente, por favor, não se enganem, parem de se enganar, de tentar enganar quem. Apareceu o primeiro sintoma, teve contato com alguém que testou positivo, entre em contato com nossos agentes, com os PSFs ou com o hospital. A gente precisa estar monitorando os casos. Não adianta você ir lá fazer o teste particular
e
ficar quieto, porque o resultado vem para mim. Aí quando vem, eu vejo lá positivo. Aí a gente vai ter que fazer aquele mutirão para tentar saber
quem é,
da onde veio. Teve gente até de fora, né, Letícia? De uma outra cidade aí. Veio aqui, fez o teste. A gente nem sabia quem que era. Quando veio, eu recebo o resultado lá. Entendeu? Então, assim, gente, por favor, não é, sabe, a gente, não é um preconceito também, né? Não é porque tá testando possível positivo. A gente tá aqui para ajudar, né? Para esclarecer também a questão do isolamento, dar todo o apoio, só que a gente também precisa de ajuda, porque eu preciso saber quem são as pessoas, o que que tá acontecendo, quando foi o primeiro sintoma. Então, eu faço um apelo às pessoas que estejam passando por esse momento de pedir ajuda, gente. Entendeu? Não é hora de enfrentar sozinho, de fazer o que acha que é certo. A gente é uma equipe capacitada, a gente está aqui para ajudar. Então peço muito que as pessoas procurem ajuda.
Tá, eu queria só que o doutor falasse um pouco sobre a questão da automedicação, né? Hoje nós temos o doutor Google, nós temos os youtubers, todo mundo. Ah, tá doendo aqui, deixa eu ver. Ah, é isso, vou resolver o problema, doutor. Aproxima mais do microfone,
bom,
por favor.
O grande problema é esse. Hoje a gente tem muita informação e pouco filtro, né? É difícil você filtrar essa informação, o que é relevante, o que não é relevante. além da politização dessa atual situação.
Sim, sim, sim.
Esse é um grande problema. Pensando nesse sentido aí da automedicação, quando o paciente chega para mim e ele pergunta, mas que tipo de reação que eu posso ter com determinado remédio? Eu costumo brincar que você pode ter desde nada a qualquer coisa. Não tem como você ter certeza.
Não tem como prever.
Né?
Uhum.
E a mesma questão é a Covid. Então, às vezes, a pessoa tem um sintoma mais significativo, um sintoma mais direto que ele tem Covid. E muitas vezes, às vezes, o doente tem um sintoma inaparente, frusto, leve, que até então você não... Você, depois que você vai avaliar, aí você descobre que esse paciente tem Covid. Só que nesse meio tempo ele já rodou, já andou pela cidade, já teve contato com outros familiares. E aí o estrago está feito. Então, assim, nesse momento, se você tem dúvida se o que você está sentindo pode ser Covid, é melhor que você seja avaliado, faça a conduta adequada e evite a automedicação.
Sim.
Porque, infelizmente, existe esse problema da demora à procura. Né? Quanto mais tarde o paciente chega no serviço de referência, pior é. E entrando nessa história, igual a Jaciara falou, a gente vai ficando velho, vai tendo um pouco mais de experiência, mas eu ainda peguei o auge da epidemia de AIDS, do HIV. Isso em 98. E as pessoas saíam da cidade de origem, eu via muita gente de São Paulo, por exemplo, fazer a notificação em Pouso Alegre. Com medo, medo. Medo de ser excluído, medo de ser julgado. Hoje o posto de saúde é igual ao confessionário, sempre foi. O princípio ético da profissão, da enfermagem, da medicina, da fisioterapia, é o princípio do confessionário. O que entra no consultório, fica no consultório.
Sim. Até mesmo porque os números, nós temos as pessoas, quantos infectados ativos em Minduri nesse momento? Não é, a identidade dessas pessoas não é revelada, né? Em nenhum momento.
Tem ainda que pessoas que têm, eu vou falar, cara de pau, de chegar, ligar lá, entendeu? E perguntar qual é as pessoas que estão infectadas, entendeu? Isso é um sigilo. Muitas, entendeu? Isso é um sigilo. Eu só queria adentrar num assunto aqui, doutor, é com relação às pessoas que estão de quarentena.
Sim.
Entendeu? A gente fica sabendo, depois que as pessoas estão circulando, que vão ao banco, que vão ao supermercado, entendeu? Mas porque não tem esse controle. Na hora que chega do teste, ele já foi nesses lugares todos. E para essas pessoas, a partir de agora, tem multa. Se a multa não resolver, tem um Ministério Público que vai resolver a situação delas. Então, acabou a complacência, acabou a tolerância, porque nós estamos nesse caos, é devido também, entendeu? A gente pedindo incessantemente a compreensão de todos. Se não vai pelo amor, vai pela dor agora, doutor.
Sem dúvida. Sem
entendeu?
Dúvida.
E queria só mais uma coisa, está prestes a gente terminar, vou deixar a palavra com o senhor, doutor, mas falar sobre as vacinas, entendeu?
Tem até essa pergunta.
Tem as vacinas aí. Eu queria falar para vocês, e tem um grupo pequeno de 12 pessoas, entendeu, que estão atrasadas com a vacina Coronavac. É Coronavac, né? É Coronavac. Então, eu queria falar para essas pessoas, entendeu? Essas 12 pessoas que estão atrasadas, é o seguinte, que o governo não está produzindo essa vacina. Não é só Minduri, não.
É o Brasil.
É o Brasil. Está atrasadas as vacinas. Aí o doutor vai falar com mais propriedade, entendeu? A respeito disso. Não foram recebidas segundas doses ainda dela, porque não está sendo disponibilizada a vacina. Assim que chegar a vacina, vocês podem ter certeza, essas 12 pessoas que serão vacinadas. Tá certo?
O município está engessado. A verdade é essa. O município é a via final. O dinheiro, o insumo, né, que é o material, os medicamentos, as vacinas, elas vêm via governo federal. O governo federal vai distribuir isso para os estados e os estados distribuem para os municípios. A questão da vacina, ela é complexa porque não tem vacina. Essa é a grande verdade. A partir do momento que você não tem um número suficiente, você não vai conseguir atender de uma forma eficaz os municípios. O que a gente sabe é que, assim, tem muita teoria da conspiração, muita coisa de internet, Mas, com todos os defeitos do governo federal, que a gente sabe, mas esse sistema de distribuição de vacina, ele tem sido homogêneo. Ele tem o sistema, a cota para cada cidade, ela é coerente. O problema não é a disponibilidade, não é só a cidade, é a falta de dose. A falta de dose. Esse é o grande problema, esse é o X da questão. Agora, é difícil, eu entendo essa pessoa que leva esse questionamento, e ele é o culpado, uma vez que a gente tem uma politização, e a gente vê aí, infelizmente, aí, o nosso mandatário tomando medidas para o seu nicho político, nosso mandatário promovendo aglomeração, o nosso mandatário sendo insensível às perdas.
Uhum.
E, infelizmente, o pior de quem perde um ente querido é que esse ente querido ele vai ser apenas um número. É um número na estatística que entrou em determinado dia e no dia seguinte é outro número, é outra pessoa. Então, a pessoa passa apenas a ser um dado estatístico, um número. Então, eu falo isso para a família, porque eu conheço a família da jovem que morreu em Cruzília.
Uhum.
Perder pai e mãe é algo muito difícil. Agora, para um pai e uma mãe perder um filho, é uma dor que ele nunca vai curar.
Uhum.
E o que a gente conversou ontem com eles é que não tem como você superar uma perda, só se você for insensível. A gente não supera a perda do pai, da mãe, de um irmão, de um filho. O mundo faz com que a gente aprenda a conviver, mas superar, não tem como superar uma perda.
E falando em números, nós estamos chegando em 450 mil óbitos acumulados no Brasil, né? 16 milhões de casos confirmados. Quer dizer, não é pouca coisa, né, gente? No universo de 210 milhões de brasileiros, 500 mil pessoas, 450 mil pessoas, varreria todas as cidades da nossa região aqui. Todas, Minduri, Cruzília, São Vicente, Baipendi, tudo que a gente puder imaginar aqui, para a pessoa ter uma dimensão do tamanho, né? Porque, sei lá, 400 mil pessoas no Brasil, mas pensa, Minduri é 4 mil habitantes. São Vicente, 8, Andrelândia, uns 12, 15 mil em Cruzília. Vai contando, até dar 450 mil. Quantas cidades simplesmente desapareceriam do mapa? Então, se uma vida é importante, imagina 450 mil. Ah, vocês hoje tiraram o dia para fazer um terrorismo psicológico na nossa cabeça. Não é nada disso. É para ter informação. Vai trabalhar, volta para tua casa, fica com os seus, se protege, se cuida.
Agora não é momento de pânico. Não. Sim. É pânico. Agora é momento de consciência, de calma e tranquilidade. O pânico, ele não traz benefício nenhum.
Uhum.
Agora é momento de serenidade, consciência, população, poder, né, o Ministério Público, a polícia.
Uhum.
Então, a questão da Covid, ela é muito complexa e ela não... o prefeito Mico, a gente está conversando a respeito disso. Não tem uma receita de bolo geral para enfrentamento da Covid.
Uhum.
Cada cidade tem que encontrar a sua receita, onde tem a falha, aonde ela foi feliz na tomada de atitudes. E saber que essas medidas, elas são variáveis. Na mesma semana pode afrouxar um pouco, pode apertar um pouco, elas são variáveis. Agora, o cidadão, o munícipe, quem está no seu domicílio, ele tem que entender que o gestor público, ele tem as suas limitações. O secretário de saúde tem as suas limitações. E se a gente não tiver esse consenso, essa união, que é o que a gente conversou, essa união população, prefeitura, né, no caso prefeito, secretário de saúde, Câmara de Vereadores, comércio. Porque assim, não é porque o prefeito Mico está aqui do meu lado, mas eu conversei isso diretamente com o Merola, lá em Cruzília. O ônus, a pena, ela não pode ser apenas sobre o prefeito. O ônus tem que ser sobre a sociedade. Cada categoria, cada membro da sociedade tem que ajudar nessa divisão do ônus. O ônus não é só do prefeito ou do secretário de saúde, que é fácil. É fácil se acusar o prefeito, secretário de saúde. Logicamente, o governante, ele em algum momento ele pode ter sua falha, porque ele é, né, ele é humano.
Uhum.
Mas só voltando um pouquinho na questão que a gente conversou com o Dr. Mico, a cidade, a semana de uma cidade, ela tem 14 períodos de 12 horas, certo? São 7 dias na semana, 2 períodos, 14 períodos. Desses 14 períodos, a gente tem 4 períodos críticos: sexta à noite, sábado 24 horas, domingo dia. Então esse é um período que realmente a gente precisa ter medidas mais duras. E o comerciante tem que entender que ele não é culpa, ele não é o culpado do que está acontecendo. Mas a partir do momento que você perde o controle da doença, o comércio passa a ser parte do problema. Porque quanto mais circulação de pessoas, mais contaminados, mais complicações. Então, assim, a gente tem as medidas restritivas, mas em algum momento elas têm que ser mais e mais apertadas.
O decreto já começa a valer hoje, o novo decreto, prefeito?
Não.
Ainda não.
É, que eu falei para você.
Vai ter uma reunião hoje, né?
Vamos ter uma reunião agora às 14 horas em Baipendim, entendeu? Uhum. É, para afinar, porque o nosso decreto aqui já está pronto, entendeu? Mas só para ver se tem acrescentar alguma coisa, tiver algumas dúvidas, entendeu? E até com o doutor aqui, para a gente poder realmente ver aquilo que a gente pode fazer.